Com, então, nesse momento nós temos então o contato, e o Rodrigo Oliveira vai participar com a gente, porque ainda dando sequência àquele assunto que a gente falou da superlotação de presídios, da falta de servidores estaduais nos nossos presídios gaúchos, é a questão que envolve inclusive o presídio de Espumoso superlotado, a gente vai abordando alguns assuntos da área da segurança pública. E o assunto hoje, nesta manhã, é com a comissão de aprovados da Polícia Penal no estado do Rio Grande do Sul, concurso que aconteceu em 2022. Rodrigo Oliveira, linha aberta para informação, tudo bem?
Tudo bom, Thiago. Bom dia aos ouvintes do nosso Giro da Notícia. Vamos então conversar sobre, né, essa... A gente tem um déficit muito grande aí, né, na nossa segurança pública no estado todo, né? E na Polícia Penal não é diferente, né? Para que os nossos ouvintes tenham conhecimento, a Polícia Penal, a antiga SUSEP, né? Que agora foi regulamentada, então passou a se chamar Polícia Penal. E a gente está aqui na linha com uns colegas aprovados aí, né, da Polícia Penal do estado do Rio Grande do Sul. A gente vai ouvir aqui a Franciele, né, primeiramente, que vai nos falar também sobre a expectativa aí, né, sobre esse chamamento, né, e desse aumento de vagas que é o que está sendo proposto aí pelos aprovados, pela comissão de aprovados da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, que não envolve só aprovados do Rio Grande do Sul, mas sim aprovados do Brasil todo, né? Você sabe quando sai um concurso público a nível estadual, mesmo que seja a nível estadual, né? Mas isso atrai olhares e atenção de concurseiros, pessoas de todo o Brasil, né? Então a gente está aqui hoje em nome da comissão dos aprovados da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Eu, como faço parte também do grupo de aprovados, não da comissão, mas do grupo de aprovados, a gente então vai trazer esse assunto aí, já que estávamos debatendo, né, sobre a superlotação dos presídios, sobre o colapso no sistema prisional gaúcho e também falando aqui sempre do nosso presídio de Espumoso. A gente trouxe esse assunto à tona semana passada e agora a gente vai conversar então com a comissão dos aprovados. Vamos ouvir primeiramente, então, bom dia a Franciele.
A Karina também está na linha com a gente. Nós temos uma ligação, então, com as duas participantes da comissão.
Da comissão, Rodrigo, isso.
Né? O Rodrigo que...
O Rodrigo que é mediador, então, aqui também com a gente nesse assunto sobre esse chamado que, na verdade, está sendo aguardado, né, dos profissionais para a área de segurança. É, pois é. Eu não sei se a Karina tem condições de participar enquanto a Franciele estabelece a sua conexão. Eu até... Pois não, Karina, tudo bem?
Tudo bem, está me ouvindo bem?
Te ouço bem, perfeito.
Perfeito. Eu quero primeiro, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes, né? Eu quero primeiro agradecer o espaço e a oportunidade de estarmos aqui tratando desse assunto que é tão caro à sociedade gaúcha, que é a segurança pública, né?
Pois é, então qual é a situação, qual é a função do policial penal hoje, hein?
Bom, o que a Fran estava explicando é que hoje a Polícia Penal, ela depende de regulamentação. O governo do estado, ele precisa encaminhar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei de regulamentação da Polícia Penal, que vai trazer as atribuições aí do cargo ou dos cargos, enfim, conforme for regulamentado, né? Hoje o que nós temos são três cargos: o de agente penitenciário, o de agente penitenciário administrativo e o técnico superior penitenciário, né? E de forma genérica, assim, para que as pessoas possam entender, são responsáveis por guardar os apenados, né? O que inclui tanto a segurança dos próprios apenados quanto da sociedade, né? E também inclui aí os deslocamentos internos dos presos, né? E todo o processo de ressocialização, né? Que é o retorno daí desse apenado que cumpriu a sua pena para a sociedade.
Muito bem, Karina, então vamos falar aqui também, quantos hoje estão aguardando a nomeação? Quantos aprovados do concurso, nosso concurso de 2022, qual também eu sou, faço parte, né, também sou aprovado do concurso da Polícia Penal de 2022, colega aí, né, dos nossos amigos da comissão, quantos estão aguardando a nomeação hoje?
Ah, fico feliz em saber, Rodrigo. Hoje, nos três cargos, nós temos um total de 2.016 aprovados aguardando aí o chamamento.
Muito bem. E o sistema penitenciário precisa desse quantitativo? Precisa? Como é que está o déficit hoje, né, de funcionalismo de agentes, sejam nas três classes, né, agente penitenciário administrativo, o agente penitenciário policial penal e também o TSP, né, o técnico superior penitenciário. Qual que é o déficit hoje aí na nossa segurança pública, falando só da área da penitenciária da Polícia Penal?
De uma forma geral, assim, né, de todos os cargos, quando foi elaborado o PROA, que é o processo administrativo, né, que justifica ali a abertura do concurso público, o nosso concurso, esse de 2022, na época se falava de um déficit funcional aí de pelo menos 3 mil servidores. Claro que, de lá para cá, né, então nós temos muitas exonerações, tem muito servidor que sai da SUSEP, né, então SUSEP, né, quando fizemos o concurso, para a Polícia Civil, por exemplo, né, e para outros setores, porque, né, são mais atrativos em salário, né, tem mais atenção do governo, e, inclusive em relação às promoções. E aí nós temos também aposentadorias, falecimentos, afastamentos por doença. E nesse ponto, hoje se fala muito da questão da saúde mental, quando se trata de servidor da Polícia Penal, né? Mas assim, estima-se hoje um déficit funcional de que supera já 50%. Hoje a gente fala em torno de 5 mil servidores faltando. Então assim, só para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender a gravidade do que a gente está falando aqui, né? Há relatos, por exemplo, de cadeias no interior, com 1, 2 plantonistas para 100 presos. E a própria rádio, né, Rodrigo? A própria rádio denunciou, o presidente do Conselho Penitenciário de Espumoso, o seu Juanito, né, denunciou na rádio em entrevista esses dias que a penitenciária de Espumoso chega a ter 60 presos para cada agente penitenciário de plantão, né?
Pois então, é.
Assim, essa é a realidade do nosso estado como um todo. Porque mesmo as grandes penitenciárias, elas estão sendo inauguradas ou reinauguradas, né, com o mínimo de efetivo, sobrecarregando, né, os servidores. E eu acho também que é importante mencionar, para que as pessoas entendam, né, que o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, ele determinou na Resolução 9, que o número ideal seria de 1 agente penitenciário para cada 5 apenados. Então, olha como está totalmente dissociado da realidade das cadeias do nosso estado, né? Quando a gente fala aí de 60 apenados por agente penitenciário.
Pois
né?
É essa colocação, Karina, que eu queria destacar e iria lhe perguntar qual é o número de presos que é indicado, né, para cada ação por agente, né? Então você já respondeu antes mesmo de eu fazer a colocação. É preocupante, realmente. E você acha que não haveria necessidade também de novas cadeias serem construídas? Porque o colapso está instalado no estado do Rio Grande do Sul, né?
É, eu sei assim, que ainda está acontecendo, né, a reestruturação da cadeia pública, por exemplo, de Porto Alegre, né? Erechim, infelizmente, é uma parceria público-privada e é preocupante, né? Mas aí nós entraríamos num outro assunto, que é a questão da privatização do sistema penitenciário. Mas sim, porque ainda se fala muito em superlotação dos presos também, né, nas cadeias. E da questão da qualidade, né, de vida, né, digamos assim, né, de como... Bom, isso eu acho que o presidente do conselho até trouxe com mais...
Com propriedade.
O presidente do conselho do penitenciário já trouxe essas informações, né, em relação à questão da superlotação das cadeias, né.
Karina, o governo vem investindo na Polícia Penal, acompanha a entrega de viaturas, equipamentos e nomeações. Vocês entendem que o governo do estado pretende investir em servidores? Como é que está essa situação? Vocês que estão acompanhando de perto aí, né? Estão na região metropolitana, mais próximo aí dos nossos governantes, né, Thiago? E também acompanhando, fazendo essa pressão dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Você não entende, Thiago, você não, talvez não tenha conhecimento, claro, de quanto é feita a pressão que nossos aprovados fazem lá em Porto Alegre, junto com os deputados, junto com os governantes, enfim. Eles estão numa luta ferrenha, entendeu? A gente que é do interior aqui, é aprovado, mas é do interior, não consegue ter esse acompanhamento, a não ser nos grupos do WhatsApp que a gente participa, né? Mas a gente sabe da luta que eles estão tendo lá.
Sabe que tanto na região metropolitana, Grande Porto Alegre, como no interior, os aprovados vêm tentando estar onde o governador está, né? Se fazer presente nos eventos para ouvir sempre o governador, né? O que acontece é que desde a homologação do nosso concurso, a gente ouve o governador dizer que vai encaminhar o PL, né, o projeto de lei de criação de cargos, que permite o nosso chamamento, né, que ele vai encaminhar para a Assembleia Legislativa, né, mas o que acontece? Hoje, esse PROA, que deveria virar um projeto de lei, ele vai de um lado para o outro, a gente acompanha, né, o andamento do PROA, ele passa de uma secretaria para outra, às vezes com um tempão parado. Nós tentamos, via deputados, né, que esse PROA ele se movimente, ele vá para a Assembleia Legislativa, ele vire realmente um projeto de lei, mas até agora não tivemos sucesso ainda, né? Sem contar que as informações do PROA elas não são divulgadas, né? A gente não sabe o quanto efetivamente tem de cargo lá. Falava-se assim, em 3 mil cargos, né? Foi o sindicato teria pedido à época, né? Com base naquele PROA que justificou a abertura do concurso, né? Porém, nenhum pedido de criação de cargo foi enviado ainda para a Assembleia Legislativa. A última vez que nós conseguimos conversar com o governador, interpelando ele em algum evento, ele nos disse que no primeiro trimestre desse ano estaria encaminhando para a Assembleia Legislativa, inclusive o Estado estava fora do regime prudencial, né? E nós entendemos que, de fato, o PL então seria encaminhado, né? Mas qual não foi a nossa surpresa quando nenhum projeto foi enviado. E é importante até nós destacarmos, assim, por diversas vezes, o próprio governador nos disse que sabia da necessidade, né? E chegou a nos dizer que nós éramos prioridades, né? E nós acreditamos até que, então, no primeiro trimestre ali passou e o projeto não foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, né? A partir dessa situação, até vou aproveitar ali, aqui para divulgar a nossa campanha, né? Porque a partir dessa situação, a Comissão dos Aprovados da Polícia Penal lançou a campanha PL na L, né? O que significa Projeto de Lei na Assembleia Legislativa. E referência a esse PROA de criação de cargos, né? Que está até hoje não foi encaminhado para a Assembleia. Então, na campanha, nós gravamos vídeos, nós, eu digo, os aprovados, os amigos, familiares, políticos, inclusive, né? Gravaram vídeos dizendo a frase: governador, PL na L. Numa tentativa de sensibilizar o governo, né? Da nossa pauta, que também é uma pauta da nossa sociedade, né? Afinal de contas, a gente está falando de segurança pública.
Muito bem.
Em razão dessa ausência de criação de cargos, hoje praticamente não tem vaga disponível na classe A, que é a classe que nós aprovados entramos, né? Então, assim como não há vaga nas demais classes, né? O que é? O que impede o avanço também de servidores, impede as promoções de servidores e, consequentemente, no efeito cascata, não libera vaga na classe A para que a gente possa ser chamado. Né? E sem vaga, sequer a gente consegue pleitear o chamamento em si, né? Porque torna inviável sem cargo disponível, né? Então, até vou aproveitar o espaço, Rodrigo, né, para encerrar a minha resposta, pedindo para o governador, né? Governador, PL na L.
É isso aí. Karina, a gente está com a Franciele aqui também, não sei se ela não consegue, ela estava com cortes aí, né, Franciele? Está nos ouvindo? É, a Franciele está com cortes aí, vamos continuar então com a Karina. Franciele, a gente agradece, continua conosco aí. Só para a gente fechar aqui então, a gente sabe que tinha um, desde 1994, se não me engano, que era para ser uma coisa preventiva, provisória, que era a Brigada Militar nos presídios, né? E acabou que a Brigada Militar ficou aí por 30 anos nos presídios. Agora, como é que está essa situação aí da Brigada Militar? Já saíram todos os policiais militares que faziam aí, né, a guarda dos presídios, externa principalmente, claro. Como é que está essa situação, Karina?
Totalmente, a Brigada Militar ainda não saiu. Já saíram mais de 1.000 brigadeiros, né, dos presídios, mas nós ainda temos brigada nas guaristas, né, de alguns presídios. E a saída está acontecendo de forma gradativa, né, o que gera aí dois problemas. Um, porque o governo não está repondo a saída dos brigadianos no mesmo quantitativo com os servidores da Polícia Penal, né, até porque não tem servidores, não é mesmo? Como a gente já mencionou, né, a questão do déficit. As reinaugurações, elas estão acontecendo com o mínimo de objetivo, né? Apenas para que a cadeia funcione, mas sem a devida segurança. O outro problema que gera a partir da saída da brigada, que na verdade sim, até nem é uma briga nossa ainda, né, enquanto aprovados, mas só para fim de entrar aqui e trazer o conhecimento da sociedade, é que é a ausência da regulamentação da Polícia Penal. Porque hoje, um cargo de agente penitenciário, por exemplo, e aí eu, claro, acabo incluindo os demais cargos, não tem nas suas atribuições a guarda das guaritas, né? Então, hoje, com a saída da Brigada Militar, pela legislação, né, que é que rege, não poderiam os atuais policiais penais estarem nas guaritas. E eu finalizo te dizendo que grande parte das guaritas estão vazias.
Muito bem. Karina, Franciele, queremos agradecer a participação de vocês aqui. Então, a gente trouxe à tona aqui um problema que a gente tem na segurança pública no Estado, né? Falando aqui da Polícia Penal, são déficit de mais de... Seriam 5 mil agentes em todos os cargos, né? Policial Penal seria uma necessidade urgente, né? Criar-se essas novas vagas, passar esse projeto de lei aí, né? Esse negócio aí na Assembleia Legislativa, para que sejam criadas novas vagas, né? Novos cargos aí, que aí sim, havendo as promoções, né, das outras classes, a classe A estaria aberta, abriria uma vacância e aí sim poderia ser chamado muito mais aprovado. Sendo que ainda não é o suficiente, né? O déficit continua ainda, mesmo que ele chame esses 2016 aprovados, que são em 3 cargos aí, né, na Polícia Penal, ele ainda ficaria, né, com déficit de 3 mil ainda aí, que não supriria, né? Como a Karina trouxe, a gente trouxe aqui à tona também, os presídios estão em colapso, espumoso aqui não é diferente. Nosso presidente do Conselho Penitenciário de Espumoso, Dr. Juanito Panhussati, trouxe pra gente aqui, né, a realidade de dentro do presídio espumosense aqui, e a comunidade ficou sabendo. E aí tem gente aprovada, né, e há certo do desmerecimento, desatenção a essa classe aí, lá pelos nossos governantes, né, os nossos deputados, enfim, governador, que estão deixando os presídios de lado.
Rodrigo, posso só finalizar com a última informação que nós tivemos, é que o governador, ele iria encaminhar essa semana um PL para criação de cargos, que seria em torno de 550 vagas. 500 vagas por cargo de agente penitenciário e 50 vagas por cargo de agente penitenciário administrativo. Porém, a gente não sabe em quais classes seriam distribuídas essas vagas e nem se realmente irá, né? Então, essa semana, a gente vai conseguir confirmar lá com os deputados se, de fato, o governo do Estado vai encaminhar esse projeto de lei, que ainda está muito aquém da realidade, da necessidade, né? Eu quero só finalizar aqui dizendo que a nossa reivindicação, então, é pelo encaminhamento do PL de criação de cargos para a Assembleia Legislativa e um cronograma de chamamentos aprovados no último concurso, que na verdade é um concurso complexo, dificílimo, tu sabe, que teve um concurso muito disputado, e nós estamos prontos para servir. Te agradeço mais uma vez a oportunidade para estarmos aqui trazendo a realidade do sistema prisional gaúcho.
Muito bem, queremos agradecer a minhas colegas aí de concurso de 2022, a Karina e também a Franciele, e um abraço a todos os aprovados aí, nossa comissão de aprovados. Continue lutando, a gente está aqui dando força, mandando força para vocês aí, com certeza vai dar tudo certo. Então a gente também queria aqui agradecer, Thiago, em nome dos aprovados do concurso da Polícia Penal de 2022, como eu também sou um aprovado e também estou esperando o chamamento aí, né, daqui a pouco para servir ao Estado do Rio Grande do Sul, quem sabe, né, daqui a pouco, com tantas coisas que pode acontecer aí, mas enfim, estamos nessa luta também juntamente com os nossos colegas aí, agradecer o espaço aqui no Giro da Notícia da Rádio Planetário, nos deu, chamando a atenção aí para esse problema que a gente tem, na verdade, vamos chamar assim, um problema que a gente tem hoje no Estado do Rio Grande do Sul.
É. Obrigado, meninas, as integrantes da comissão, e a nossa preocupação é com a situação de toda a estrutura prisional do Estado do Rio Grande do Sul. Esse foi o principal ponto, a abordagem desde o início, com a participação do Dr. Juanito, e a gente quer, então, chamar a atenção das nossas autoridades, desde as locais, até, eu sei que não é obrigação do governo ou das autoridades locais, né, esse assunto, mas a pressão, ela é importante, né, para que nós não podemos ter, por exemplo, um agente para 75 presos, como é o caso do que está acontecendo no presídio de Espumoso. Isso é preocupante. O presídio, ele está numa zona central da cidade, existem escolas próximas, e a preocupação maior ainda é com a periculosidade dos presos que para cá estão vindo de outras comarcas, e esse aumento de nível de periculosidade dos presos é que acaba preocupando a comunidade. Então, é sobre esse assunto. Obrigado a Karina Bernardes, a Franciele, que não pôde, infelizmente, participar com a gente, mas está nos ouvindo, né, em função da internet, a conexão nossa não estar de acordo, né, e aí fica pipocado o som, não temos como abordar o assunto, mas a Karina bem representou a Franciele aqui e falou sobre esse assunto. Obrigado, Rodrigo, vamos ao intervalo e a sequência da informação no programa.